primário para o Partido Socialista. Resumindo a sua intervenção, gostava de poder dizer que ela se resume, no fundo, a quatro palavras: competitividade, mais consumo, mais produção, mais exportação. E, de facto, o Partido Socialista e o governo do Partido Socialista têm uma perspectiva de desenvolvimento económico bem diferente daquela que o PAN preconiza, bem diferente daquela que o mundo pede, daquela que o planeta precisa. Para o Partido Socialista, o crescimento económico, o aumento dos valores da produção e da exportação de bens e o aumento do PIB podem fazer-se a qualquer custo. Basta, aliás, atentar-se, recordarmos há pouco da intervenção do Sr. Deputado Pedro do Carmo, que defende isso mesmo: invada-se o Alentejo de olival intensivo, de monocultura de olival intensivo. E gostava, senhor deputado, de lhe falar num problema grave de produção nacional no nosso país, que gostaria que pudesse comentar. Em Portugal há suinicultores, como sabe, a operar na total impunidade, que continuam a poluir os nossos rios e os recursos hídricos para não gastarem dinheiro no tratamento de efluentes. E falo em particular da região de Leiria e a região envolvente Leiria, que alberga mais de 400 explorações suinícolas, uma das maiores concentrações desta indústria, número que tem vindo a aumentar ao longo dos últimos anos de governo do Partido Socialista. E estas empresas, estes agentes económicos, que não querem investir dinheiro no tratamento de efluentes, algumas destas explorações optam por vazar os efluentes junto de campos agrícolas já saturados, comprometendo seriamente a qualidade dos solos e das reservas aquíferas locais. Outras finiculturas, à socapa da lei, outras muitas, à socapa da lei, simplesmente despejam os excrementos dos animais diretamente nos rios, longe do olhar de todos. E, portanto, o atentado ambiental repete-se há décadas, as suinoculturas não são encerradas e, pelo contrário, multiplicam-se na sua total impunidade. E pergunto-lhe, Sr. Deputado, é este o conceito de mais empregos sustentáveis que o Partido Socialista tem defendido? É este o conceito de compatibilização ambiental que falou lá em cima? E como Bruxelas não permite que seja o Estado diretamente a pagar esses custos por desvirtuar a concorrência, e como o Governo não obriga os produtores pecuários a cumprir legislação, o que é que tem feito o Governo? O Governo nada mais faz que dizer há anos que vai rever a Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais, a ENAPAI, que nunca foi implementada, e tudo se mantém na mesma. E, portanto, pergunto-lhe, Sr. Deputado, o que é que acha do flagelo ambiental a que estamos sujeitos, e particularmente na região de Leiria e noutras regiões do país, porque o Estado tudo permite aos produtores pecuários em nome do vosso desígnio cego de mais consumo, mais produção e mais exportação? A quem é que interessa este problema que não se resolva? E se não considera que as explorações pecuárias, que não têm capacidade de tratar os seus efluentes, as explorações pecuárias que operam à margem da lei, se consideram ou não que devem ser encerradas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado João Castro, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Agradecer ao Deputado João Moura, ao Deputado André Silva, pelas questões e pela pertinência das questões colocadas. Começando pelo Deputado João Moura, gostaria de responder com três abordagens que, obviamente, precisam de ser desenvolvidas, mas que tentei fazer na intervenção que aqui hoje fiz. Uma delas tem a ver com a palavra inovação, nomeadamente quando aborda as questões das emissões e as questões das emissões decorrentes da agricultura, com o que, por exemplo, hoje já está a acontecer de estudos de alteração do regime alimentar, concretamente dos bovinos, para a redução de emissões, redução drástica de emissões, que se perspectiva ainda possa acontecer. Outra palavra, a produção sustentável, que hoje já se faz em Portugal com uma redução significativa da utilização de fitofármacos, adequando a sua utilização às efetivas necessidades das produções. A última, face ao crescimento que se tem verificado no setor agrícola e, sobretudo, face ao crescimento das exportações, muito superior ao das importações, mesmo em tempo de pandemia. Sobre a questão colocada pelo Sr. Deputado André Silva, percebo a sua fixação, percebo a sua pertinência, percebo que se mantenha na abordagem do problema, seria interessante que passasse para a perspectiva da solução. Fez uma síntese um pouco resumida, traduziu em 4 palavras a intervenção que hoje aqui produzi. Eu vou ajudá-lo e vou resumir esta intervenção que hoje aqui produzi só numa palavra: alimentação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. Continuando, tem a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, hoje, sob a capa da soberania alimentar, produção e emprego, tivemos aqui um debate pelo PCP de nada. No entanto, recentrando este debate à alimentação e à soberania, começaria com uma citação de Charles Godfrey, a propósito dos desafios na agricultura e na alimentação para as próximas décadas, que refere: se falharmos na alimentação, falharemos em tudo o resto, na pobreza, na biodiversidade, nas alterações climáticas e comprometeremos a nossa evolução enquanto espécie. Até hoje, não falhamos. E com mais ou menos desequilíbrios, conseguimos fornecer alimentos de qualidade à população portuguesa e europeia. No entanto, esta abundância não deve ser encarada como garantia, porque não o é. Aliás, um dos muitos ensinamentos que podemos retirar desta pandemia é precisamente a fragilidade dos sistemas e a nossa dependência excessiva de outras partes do globo extra-União Europeia. E isso é importante ser fixado. No caso da alimentação, a dependência não é ainda preocupante como é noutros setores extra-União Europeia. Durante o período de choque da pandemia, o setor agrícola nacional e europeu mostrou-se resiliente, garantindo o abastecimento alimentar. Mas o mesmo pode não acontecer numa próxima crise. Basta a política pública seguir as derivas que alguns mais correntes, dentro e fora de Portugal, e deixar de encarar a produção agrícola como estratégica. Os discursos politicamente corretos sobre o Green Deal, a neutralidade carbónica ou Farm to Fork, de per si, parecem ter cegado o que devia ser óbvio para uns e, assim, descentrou-se o debate sobre produção agrícola e sobre a necessidade de reforçar a balança agroalimentar na Europa. Para que a produção alimentar continue a não falhar, é necessário reequilibrar o papel da política agrícola comum na produção de alimentos. Alimentos esses imprescindíveis à sobrevivência do homem enquanto espécie. Esta premissa não é única, mas mais que suficiente, e justifica que o PSD defenda a agricultura como central na independência do país. A agricultura, que é o conjunto das cadeias curtas, da produção nacional, do comércio tradicional, bem como da agricultura de produção, das grandes cadeias de abastecimento. Tudo é agricultura nacional e soberania que deve ser defendida, cada uma ocupando o seu papel na cadeia agroalimentar. Uma agricultura diversificada, multifuncional e humanizante, que ocupe o território de expressão social e económica a todas as regiões, contribuindo para a coesão nacional e para um razoável nível de autoabastecimento alimentar. A propósito do conceito de soberania alimentar por nós defendido, que não é aquele que cada país produza tudo, vale a pena também recordar as palavras do professor Orlando Ribeiro quando diz: em Portugal, onde há terra não há clima, e onde há clima não há terra. Ou seja, dificilmente podemos produzir tudo o que necessitamos, mas podemos e devemos reduzir o nosso déficit externo agroalimentar, que se cifra na ordem dos 3,5 mil milhões de euros, valor a que corresponde um grau de autoaprovisionamento alimentar superior a 80%. No PSD, defendemos o reforço da autossuficiência alimentar em valor, através do aumento da produção agrícola. Como? Continuando a investir na agricultura. O crescimento do investimento na agricultura entre 2010 e 2017 foi de 1,6% ao ano, ao contrário do conjunto da economia, que foi na altura de menos 1,2% ao ano. No entanto, essa tendência, ao contrário do que afirmou o Partido Socialista na sua intervenção, inverteu-se a partir de 2017, segundo as contas do INE 2018. Sendo que, há dois anos para cá, o investimento agrícola recuou 3,5%, enquanto o investimento da economia, inversamente, subiu. No mínimo, inquietante. Urge perguntar, porquê? Os elevados níveis de investimento no passado permitiram transformações extraordinárias em setores como o vinho, o azeite, as frutas, os hortícolas ou até mesmo o milho. São exemplos como estes que devemos replicar através da incorporação de mais inovação, mais tecnologia e uma estratégia comum na cadeia de valor, procurando por esta via aumentar a produção nacional. Adicionalmente, é preciso mais investimento para corrigir falhas que ainda persistem. Nomeadamente, ao nível da organização de produção, Portugal necessita reforçar as organizações de produtores, bem como o programa de apoio e redimensionamento das cooperativas fundamentais nesta organização dos pequenos produtores. Também, ao nível da gestão de risco, é preciso melhorar a forma como se assume o risco, nomeadamente através do reforço e melhoria dos seguros agrícolas. Ao nível da energia, Portugal é o Estado-membro com a eletricidade mais cara da Europa, o que prejudica fortemente os sistemas de rega e a conservação dos produtos. A este propósito, vale a pena lembrar um fator essencial para a produção: a água. No caso português, sem água, não podemos ambicionar aumentos de produtividade, produções capazes para alimentar a nossa população. Precisamos de aumentar a nossa área irrigável, que é apenas 15% da superfície agrícola utilizada. Mas de forma completamente absurda e incompreensível, cada vez mais se fala em alargar obras de irrigação, surgem novas contestatários. Aliás, isto das chamados defensores do ambiente, que se esquecem que é precisamente nas áreas de regadio onde a biodiversidade é mais rica, ao contrário das áreas de sequeiro, muitas vezes e quase sempre semiáridas. Dito isto, é bom que nós precisamos de garantir, repete-se, que não faltem alimentos na mesa dos portugueses. E para isso, nomeadamente, é necessária uma estratégia comum e concertada, nomeadamente a nível da nova PAC, e não continuarmos a ter um governo, como parece ser, à deriva, sem estratégia, sem visão e sem futuro. O PSD estará cá para lutar pelo mundo rural, pelo agroalimentar e pela agricultura como um todo. Disse.
Muito obrigada, senhora deputada. A senhora deputada Emília Cerqueira tem dois pedidos de esclarecimento. Deseja responder em conjunto? Muito bem. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o senhor deputado Francisco Rocha, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, senhora presidente, senhores deputados, senhora deputada Emília Cerqueira. Devíamos aproveitar este debate para olhar para o futuro, o que queremos da agricultura portuguesa e do respectivo complexo agroalimentar. E também devemos assinalar a coincidência entre a negociação do novo quadro de política europeia e esta pandemia para avaliar e ajustar a nossa estratégia. Não é um desafio fácil, pois o atual contexto carregou todos os cenários com a palavra incerteza. Por isso, mais do que nunca, temos de refletir que caminhos vamos trilhar, quais os apoios que consideramos essenciais para as áreas da agricultura, do mar e da pecuária. E o que podemos e devemos fazer para a recuperação económica desses mesmos setores e fileiras no atual contexto. E essa reflexão deve levar em linha de conta o plano estratégico da nova PAC, o Pacto Ecológico, a negociação do quadro financeiro plurianual, a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar, o Plano de Estabilização Económica.